E aí, pessoal, beleza? Tudo bem? Eu sou o Claudio Nicolevati e nós estamos em mais um De Olho na Letra. Hoje, a música que nós faremos a análise é a música O Que Tua Glória Fez Comigo, da Fernanda Brum. Quem pediu para fazer a análise foi o Gabriel Batista. Aí, Gabriel, pedido analisado aí.
Você não vê nenhum Gabriel presbiteriano, né?
Não. Nem o assembleiano, né?
Gabriel assembleiano, não. Gabriel reformado. Gabriel PT, não. Gabriel
Batista.
E esse Gabriel, se eu não estiver enganado, ele compõe algumas músicas também. Ele compõe, e eu já ouvi acho que duas ou três músicas dele.
Vamos analisar as músicas do Gabriel.
E nós ficamos de análise. Eu fiquei de analisar sim uma canção dele, o Gabriel. Nós vamos colocar sim.
Já tem nome de artista já.
Filho do João Batista,
exatamente. E ele é músico, se eu não me engano, profissional mesmo, formado. Eu vi lá, muito bom a canção dele.
Legal.
Podia começar a falar pra quem tiver música autoral, começar a enviar pra gente analisar e ajudar a divulgar, porque se a música é boa.
Pode.
Agora, se for música ruim, pessoal, não manda não, que a gente vai ter que falar mal. Aí...
Agora chamando Fernanda Brum, velho. Aí
fica aqui. Então vamos lá pros nossos recados.
Agora o ídolo ferve.
Pessoal, você que está nos assistindo pela primeira vez, se inscreva no nosso canal aí, ó. Deixa um like no vídeo, ajuda, porque o like ajuda a divulgar o vídeo. Ativa também as notificações para ficar por dentro dos nossos conteúdos. Para você que já nos acompanha, a gente tá avisando, né? Tipo assim, quando você for querer fazer algum tipo de comentário, ou pedido, na verdade, né? De canção. Vai lá no nosso Instagram ou no Facebook, faça o pedido no direct ou inbox no Facebook, porque às vezes o pessoal está fazendo um pedido aqui no YouTube e as notificações não estão chegando sempre para a gente, aí a gente acaba ficando meio perdido e não está sabendo, aí tem que ficar procurando e às vezes a gente não está com muito tempo para ficar procurando não. Então, se você puder, vai lá no Instagram, se não segue a gente, já passa a seguir, tanto no Facebook ou no Instagram. O Rafa vai colocar aí o endereço, acho que os últimos vídeos ele esqueceu de colocar, mas ele vai voltar a colocar agora, tá bom? É @dogregoteologia, tá?
Se tem algum editor de vídeo aí que quer fazer trabalho voluntário, manda um e-mail para contato, @dogrego.com, por favor.
E nós temos também, né, Jean, a questão do link, né, da parceria com a Amazon. Quer falar, Jean, sobre o link?
Sim. Você que quer comprar qualquer coisa na internet, primeiro procura a Amazon, porque a Amazon tem promoção, né? Fazendo jabá pra ele.
Não tá ganhando nada.
Mas na verdade, se você for querer comprar alguma coisa na Amazon, entra lá no site do dogrego.com, vai ter um banner lá no comecinho, compre aqui, nos ajude. É nesse banner, você clicando, você vai ser jogado lá pro site da Amazon, e lá você pode fazer pesquisa, comprar qualquer tipo de mercadoria, isso vai gerar uma comissão para nós, e com essa comissão nós vai começar a melhorar o setup do Dogrego.
E não só no site, né, Jean? Se você for no nosso Instagram,
isso,
vai
também
ter um link lá na bio do perfil. Agora que você clicar, vai ter vários botões. O último botão também direciona diretamente para o site da Amazon. Você faz sua compra, você não vai pagar nada mais, tá? Só que aí você vai estar contribuindo aí para que o Dogrego comece a melhorar também essa questão da nossa estrutura, né?
Isso aí.
Então, pessoal, vamos lá então para a nossa análise? Vamos lá. Bom, a música é a Que Tua Glória Fez Comigo, da Fernanda Brum. Eu não sei se é a Fernanda Brum, ela tem uma outra música, eu não sei se ela tem uma música chamada Digitais, que é muito boa.
Eu acho Aline que... Barro, eu acho, né?
Não, eu acho que é da Fernanda Brum.
Não sei.
Eu acho que é da Fernanda Brum, essa música Digitais é boa. Acho que é a única também.
E Cura-me?
Cura-me acho que é da Aline Barros, né?
Não,
a
Fernanda Brum.
Cura-me acho que é a Fernanda Brum. Jean, ó.
Gosta.
Chega a tremer.
Foi ela que, se não me engano, acho que uma vez no carnaval falou assim: o samba é de Jesus! Não foi? No trio elétrico? Eu lembro assim.
Eu não sei também, cara.
Bom, então vamos lá. A música começa falando o seguinte: eu me rasgo por inteiro.
Como é que é aí?
É a música. Eu me rasgo por inteiro. Faço tudo. Mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente. Mas.
Desculpa, cara, porque assim... Bom, lê aí, depois a gente vai comentar.
Mas peço que tua presença aumente. Bom, sobre essa questão do eu me rasgo por inteiro, é claro que aqui está querendo se remete à questão daquele costume que os judeus tinham, né? Quando iam expressar alguma forma de sentimento, de indignação, sofrimento, alguma coisa, eles tinham, né? como costume, rasgar as vestes, né?
Isso, pode usar saco de pano, né?
Isso, né? É uma questão de humilhação. Então, em Gênesis 37 e 34, né, quando vão avisar Jacó sobre o sumiço, a morte, né, de José, que não morreu, foi invenção dos irmãos, fala assim, né? Então Jacó rasgou as suas vestes e se cingiu de pano de saco e lamentou o filho por muitos dias. Também no Novo Testamento, em Mateus, eu não vou ler porque ele é bem cumprido, fala aquela passagem de Jesus quando está diante do sumo sacerdote Caifás, eles acusam Jesus de blasfêmia e também rasgam as vestes, né? Então, isso é uma coisa muito cultural. Então, essa questão, acho que do eu me rasgo, deve ser algo tipo assim, eu me humilho diante da tua presença, então eu me humilho para que a sua presença venha.
Então, só que isso não tem absolutamente nada a ver com espiritualidade. Isso era um comum, era um uso comum, na verdade, um costume da época.
Sim.
Se você pegar o Antigo Oriente próximo ali, Israel, quando Israel vivia na época da Palestina, se você pegar a Mesopotâmia, os outros povos que viviam ali, era costume desses povos fazer a mesma coisa. Com outros deuses, obviamente, mas era a mesma coisa que eles faziam. E, obviamente, Israel criado num contexto de êxodo, né, e vindo com toda aquela teologia ruim do êxodo, e, obviamente, depois o Pentateuco vem para corrigir exatamente essa adoração desvirtuada de Israel e mostrar para eles o verdadeiro Deus. Algumas práticas culturais foram preservadas no meio do povo de Israel. O Johnny citou Mateus ainda é um contexto de Antigo Testamento, tanto que quem faz ali são autoridades religiosas do povo de Israel. Então, a prática de rasgar as vestes não tem absolutamente nada a ver com a questão espiritual, era um costume da época que justamente simbolizava essa questão de angústia, de arrependimento, de tristeza. E realmente era isso que acontecia, mas nada disso tinha a ver muito com o espiritual.
Hoje, se fosse assim, o cara colocaria um emoji no WhatsApp.
Carinha triste. Um emoji tristezinho lá. Agora, nada muda a questão do sentimento, de tristeza, angústia e tudo mais. Se a música quer dizer assim, olha, eu me rasgo por inteiro, é isso a letra, né?
É.
Eu me rasgo por inteiro no sentido de que eu me humilho e eu me
desfaço, né?
Desfaço. Aí ele fala depois para que a tua presença aumente, né?
Não, ele fala, mas faço tudo, mas vem novamente.
Mas vem novamente. Então, eu só quero te dizer que assim, quando o Espírito habita em você, ele não vai mais embora. Então, esse negócio de chamar novamente, eu não entendo muito. Já falei, eu escrevi isso em outras canções, né?
Várias vezes.
Então, é bem estranho esse tipo de linguagem. Então, só para ficar claro, não é uma questão espiritual, é uma questão cultural.
Não, e é legal sobre essa questão das vestes, o próprio Deus em Joel 2,13 fala, né, que e rasgai o vosso coração e não as vossas vestes e convertei-vos ao Senhor vosso Deus. Ou seja, antes fala, né, que adianta rasgar a questão das roupas, mas o que interessa é o coração ser rasgado, que aí sim entra na questão espiritual, né, no sentido de que...
Claro. Quero fazer uma recomendação, está aqui no card, comentário histórico-cultural do Antigo Testamento. Então, é importante que você que você compre esse livro e leia, ou pelo menos consulte, para você entender algumas coisas culturais do Antigo Testamento, para não fazer bagunça, conforme a gente já está falando aqui, né?
Isso aí.
Algumas práticas do Antigo Judaísmo e outros povos que viviam no Antigo Oriente próximo lá.
Sim. Sobre essa questão do vem novamente, fica meio confuso, porque assim, se falar de Jesus sobre a questão da volta, não me parece. Parece mais falando sobre a questão da presença do Espírito Santo, né? Essa questão de vem novamente, a canção.
Eu me rasgo por inteiro.
Mas vem novamente. Sabe por que é? Porque eu acabei lendo...
Ah, é o Espírito.
É o Espírito Santo, né? Não... E aí foi o que você falou, aquele que na verdade assim...
Até porque a gente clama para que Jesus venha, mas isso é uma certeza, né?
Isso.
Não é algo que você pede no sentido de que, será que eu vou ter?
Não, então, mas a canção no sentido assim, ó, eu me humilho na tua, querendo a tua presença... Está falando do Espírito Santo, que é ele que hoje, né, se faz presente em nós e habita em nós.
Uma coisa é certa.
Como fala em 1 Coríntios 6,19. O problema é, quando usa essa canção, esse termo, né, até fiz umas análises de uma música que falava ele vem, se eu não tiver enganado é esse nome, que vem de novo, como foi em Pentecostes. Cara, é um negócio complicado, porque se o Espírito Santo vai vir de novo, então quer dizer que o sacrifício de Cristo não foi suficiente?
Não, isso não
existe. Se perde, né? Eu acho que tem que tomar cuidado com isso. O Espírito Santo já habita em nós. Aí a gente pode até falar sobre essa questão de, vai até falar sobre uma parte, acho que se encher do Espírito, alguma coisa assim. Mas ele já veio, então a gente não tem que ficar cantando, pedindo para ele vem novamente, né?
E outra coisa, se você for esperar acontecer uma auto-humilhação sua para que o Espírito venha, você nunca vai ter o Espírito. Porque isso não acontece com o ser humano.
Sim.
O Espírito Santo vem apesar de você. Então não é uma coisa que você cria um estado de Espírito necessário e e algo que seja plausível para que o Espírito Santo venha sobre você. Isso não existe. O Espírito Santo, quando vem, ele regenera seu coração do jeito que você está. Só você lê lá João 3, Jesus Cristo explicando para Nicodemos. Né? O vento sopra onde quer, do jeito que quer, para onde vai, ninguém sabe. Fazendo uma alusão a como que o Espírito Santo trabalha. Então, esse negócio assim, olha, eu me rasgo por inteiro aí para você vir novamente, isso não existe. O Espírito Santo não espera que você esteja de acordo para que ele habite em você. Ele simplesmente se transforma.
Isso aí.
E eu peguei um breve relato, não vou falar aqui, eu recomendo depois para quem quiser saber, procurar. O autor da música, se eu não me engano, é um jovem chamado José Eduardo Mon, alguma coisa assim. E quando ele faz essa canção, é mais ou menos isso como a gente tá explicando aqui. Ele diz, brevemente, tá? Ele fala que ele acha que era um músico e via as pessoas sendo cheias do Espírito Santo, ou na presença do Espírito Santo, no momento do culto, né? A gente sabe aquele momento em que as pessoas choram, se caem no chão. E ele falou que ele não conseguia sentir essa presença, então por isso que ele fez a canção. Assim, mas é uma maneira que demonstra não ter conhecimento bíblico, porque a questão da... como a gente se enche do Espírito Santo, ou a gente buscando conhecer na palavra de que maneira, né? E a própria palavra, quando você ora, quando você lê a palavra, medita, quando você está em comunhão com os irmãos, participando ali dos sacramentos, nós somos cheios do Espírito Santo. Eu acho que... só que aí, como tem esse movimento que tem que ter aquela questão do emocionalismo na música, aí acontece que muitas pessoas acham que não sente a presença do Espírito Santo, porque não acontece essas manifestações como acontece com outras pessoas, né? O que vocês têm que falar sobre isso?
Não,
tem mesmo.
E aí, por isso que ele falou que aí Deus deu pra ele no coração essa canção.
Já tinha ouvido essa música, não na voz da Fernanda Brum. Numa voz de um homem cantando, eu não sei quem que é. Mas eu já ouvi um rapaz cantando.
Bom, aí tá, aí vem a parte de mergulhar na mirra ardente, né? A mirra, vocês podem até falar melhor que eu, era uma essência, né, aromática, que é muito conhecida como perfume, porque se fala muito nela na questão quando até aquela mulher derrama, né? Acho que
O Jean coleciona mirra, então ele sabe.
Mas servia também para a questão medicinal, né, na época.
É um óleo, tem, né?
Todo um coisa.
A não ser que ele quer fazer uma fritura ou um peixe empanado.
Você já pensou as implicações de você mergulhar no óleo ardente? Cara, isso não faz sentido nenhum, velho.
Assim, desculpa,
velho, não faz.
É, eu vou colocar as palavras do próprio autor e aí...
falando sobre a letra?
É, porque que ele colocou na mirra ardente.
Ótimo, vamos, né? Então.
Ele fala que a mirra é naturalmente amarga, porém, ao ser submetida no fogo, torna-se em incenso de aroma doce. Então, ele diz o seguinte, abre aspas. Mergulhar no o que significa mergulhar na mirra, né? Mergulhar no sofrimento, no lugar onde somos queimados pelas brasas do Senhor, no lugar de maior preço e renúncia, para que saia de nossas vidas um perfume que atraísse a presença do Senhor. Palavras do próprio autor. Assim, não faz sentido nenhum, como o Rafa já falou aqui. Nada que nós possamos fazer vai atrair Deus para que o Espírito Santo habite em nós.
Olha, deixa eu fazer um comentário aqui. Mais um, né? Você imagina o seguinte. Um não cristão chegou na igreja, certo? Foi visitar um culto da igreja. Você convidou. O Gui está aqui. O Gui convida um amigo. Vamos lá no culto na minha igreja hoje. Vamos lá. Chega lá, está cantando essa música. Aí o não crente fala assim, peraí. O cara às vezes tem uma noção do que é mirra, sabe que é um óleo. Eu mergulho na mirra ardente. O cara... Você acha que o cara não cristão vai ter um entendimento que esse cara tá falando aí?
Não.
Que a minha mirra ardente, quando aquecida, perfumada, e eu mergulho para espiar meus sofrimentos e de mim sair um perfume. Oh, pelo amor de Deus, gente, isso não é canção. Tudo bem, é uma coisa. O cara tá talvez poetizando a coisa e fazendo toda uma alusão com a química do óleo. Mas cantar isso numa igreja, principalmente onde você deveria estar focado no Evangelho de Jesus Cristo, apresentando a pessoa de Deus, para um não cristão que estivesse lá, talvez, até o crente cantando isso, acho que não vai entender isso que ele quis dizer. Então eu acho que as canções se preocupam muito em florear a coisa demais e deixa muito ocultismo para você interpretar o que você quiser.
A não ser que você esteja na cozinha da igreja fazendo umas frituras, né?
Quem que é uma fazendo fritura vai pensar de mergulhar no óleo quente? Vai por um lugar tudo.
É por um lugar, isso aí. Deixar aquela casquinha crocante.
Mas você já reparou que é tudo aquela questão assim, tipo assim, de querer sentir a presença de Deus durante o louvor, né? Que a música tem que fazer você sentir algo. Você tem que...
É só ler Efésios 4, 5, 6, E aí vai falar como que a presença de Deus através do Espírito Santo está em você, o que que acontece na sua vida.
E o pessoal entende que louvor, ele serve para nós. Na verdade, é o contrário. Louvor é para nós engrandecer a Deus. Exato. Falar de Deus.
O elogio
é um elogio para ele, Deus, né? Não para nós. Então, isso é o grande foco hoje do gospel, porque as pessoas querem trazer tudo para si, para nós mesmos. Não é. Quando nós estamos cantando uma música, louvando a Deus, nós não estamos pensando em nós, nós estamos pensando em falar das grandezas e das maravilhas dele.
Se você quer entender melhor esse conceito, está aqui no card, podcast Vida Após o Gospel. Foi gravado com o Marco Teles, entendeu? Então você ouça esse podcast que o Marco Teles desenvolve essa questão.
Tem outra dica. Vai ler Salmos, irmão.
É, vai na Bíblia, né?
Aí continua a canção.
Não tô bom pra gravar essa música. Sangue no zóio, falei, vai dar certo.
Por isso que eu queria o Rafa gravando aqui.
Vai dar certo. Até ver nos comentários.
Aí a música continua falando, né? E se eu passar pelo fogo, não temerei. Na tua fumaça de glória, eu entrarei. Longe do Santo dos Santos, não sei mais viver.
Do quê?
Longe do Santo dos Santos, não sei mais viver. Tipo assim, como se ele entrou no Santo dos Santos, agora não consegue viver mais longe do Santo dos Santos.
Não, peraí, ele acabou de falar no começo. É. Como que começa a música? Eu me rasgo por inteiro.
Faço tudo, mas vem novamente.
Então, você está pedindo para vir novamente, mas agora você está falando que você não vive fora do Santo dos Santos? Tem alguma coisa errada aí. Se você não sabe viver longe do Santo dos Santos, como que você está pedindo para vir novamente? O que você quis dizer?
Você já mora lá.
Exatamente. Entendeu? Como que eu peço para vir novamente e agora eu afirmo que eu não vivo longe daquele lugar? Tá desconexo isso aí. Tá bem estranho.
Bom, se eu passar pelo fogo, é claro que no meu entendimento, eu não consigo enxergar além do que quando fala essa questão de Daniel 3, né? O capítulo todo, quando fala lá do Sadraque, Mesaque e Abidinego, que eles ficam no fogo e não se queimam. Se tiver alguma outra coisa sobre esse fogo, que alguém aí conhece a canção, não achei o cara falando do fogo.
Se for pensar na estrutura que ele está construindo, nessa questão que ele falou que entra
na mirra ardente,
e não se sofrimento.
Mas não se queima, né? Não teme, né? Não temerei.
Não, vou passar pelo sofrimento e não vou temer. Deve ser isso que ele está querendo dizer.
Sim. Na tua fumaça de glória eu entrarei. Longe do Santo dos Santos, não sei mais viver. Bom, sobre essa fumaça de glória, eu até conversei com o Rafa para ter a certeza, né, para não falar bobagem aqui. Em 2 Crônicas 5, de 13 a 14, fala: sucedeu que a casa, a saber, a casa do Senhor, se encheu de uma nuvem, de maneira que os sacerdotes não podiam estar ali para ministrar, por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa de Deus. Então, assim, pelo que dá a entender aqui, os sacerdotes eles não entravam quando tinha essa nuvem, mas a música fala que na fumaça ele vai entrar.
Se você ver o contexto de Crônicas, ali o templo está, né, tá sendo construído, e aí de repente então vem essa fumaça, essa nuvem, e aí o que que acontece? Os sacerdotes fazem o quê? Eles saem de lá de dentro porque eles não conseguem mais prestar os serviços por causa da nuvem que encheu aquele lugar. E a nuvem é sim um símbolo da presença de Deus no Antigo Testamento. Você lê Êxodo 40, isso vai ficar muito claro, né? A nuvem é um símbolo da presença de Deus. Só que acontece, os sacerdotes precisam sair de dentro do templo pra, por causa da nuvem, da fumaça, eles não conseguem enxergar nada ali. Tem uma música que fala assim, do opacidade, o santo dos santos, a fumaça me esconde, só os teus olhos me veem, né? Tem uma coisa parecida.
É.
E aí, no capítulo 6, eu falei isso com você, né? O próprio Salomão, ele entende a presença de Deus naquele lugar por causa da fumaça, então ele ora ao Senhor, pedindo para que Deus abençoe então a consagração do templo. Mas você falou um negócio interessante, você sai, você não fica lá.
Você,
né?
Não fica aí. E aí, assim, quando cita o Santo dos Santos, o Santo dos Santos nada mais é que o lugar que só o sumo sacerdote entrava, uma vez por ano, e tinha todo um aparato, uma preparação, porque se fizesse em desobediência a Deus, ele morreria, né? Não teria, porque ali é onde ficava de fato a arte e a presença de Deus estava ali, né? Representava.
E ele tinha que fazer um sacrifício para si para poder entrar.
Isso, não tinha todo.
E não faz mais sentido hoje, né? A gente tem alegoria com isso.
O véu do templo se rasgou de cima a baixo, não existe mais. Vai ler Hebreus, Hebreus.
Não, e como o próprio Rafa falou, tipo, tem um irmão lá que a gente convida os visitantes, nunca nem ouviu falar, Santo dos Santos, que né, tipo, não faz sentido, cara.
Não é mais fácil dizer que cantar que nós já temos acesso livre, sim, à presença de Deus por causa de Cristo?
Agora, depois...
Sim, desculpa, eu tô nervoso, cara. Você quer sentar no meu lugar? Vamos trocar, porque não vai dar certo, a música tá no meio ainda.
Porque acho que é tão simples cantar sobre o Evangelho de Jesus, apresentar... É lógico, isso daqui depois, a pessoa que acaba entrando na igreja, ela vai ter estudos, que ela vai aprender os significados, quem representava, claro, que todas essas coisas são sombras daquilo que viria, que é Jesus Cristo, né?
Então por que cantar sombras?
Então, é melhor cantar já de fato Cristo, não aquilo que isso, ia apresentar ele, isso, né? Se ele já veio, então não faz sentido, mas é o movimento aí que gosta. E aí agora vem o refrão, que fala: quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória. A glória de Deus, glória, 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 santo, 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 santo.
Novamente, é desconexo com o começo da questão.
Sim.
Se você fala que você precisa se esvaziar para que ele venha, agora você afirma que você não sabe viver em outro lugar?
Sim.
Não faz sentido, cara. Você acabou
ainda
de
falar. Mas lembrando que nós vemos que Jesus, ele se sacrificou por nós, já pagou o preço, e ele se foi se oferecer no santuário celestial para Deus. Quer dizer, o santuário terreno hoje não tem mais serventia, não tem mais santo, santo dos santos, não tem mais arca da aliança. A próprio Deus, ele acabou fazendo isso no decorrer da história, de arrancando esses elementos, para que hoje nós não vivemos no mundo místico.
Agora,
né?
Eu quero fazer jus aqui a questão que eu imagino que o autor tem em mente. Ele está dizendo o seguinte: olha, quem está na presença de Deus em outro lugar não sabe viver. É basicamente isso que ele quer dizer. Quem conheceu a Deus, quem realmente foi transformado, e agora eu vou colocar toda uma visão reformada em cima dessa frase, então quem foi regenerado pelo Espírito Santo, em outro lugar você não apenas não sabe, como você não consegue mais viver, porque a graça ela é irresistível. Então, se eu for interpretar com essa lente, a letra faz sentido, só que aí está a questão: para que usar elementos do Antigo Testamento se você poderia passar a mesma mensagem falando de Cristo?
Sim.
Falando do Espírito Santo que habita em nós por causa de Cristo. Então, você poderia ter passado a mesma mensagem, você poderia ter ensinado a mesma coisa que você queria ensinar, mas fazendo isso agora à luz de Cristo, não mais com símbolos, né, que simplesmente eram sombras daquilo que deveria vir, como Deus me falou, né?
Ah, e outra questão que aí falta, a mim falta conhecimento histórico, mas será que o sumo sacerdote, ele de fato ele queria ficar entrando lá no Santo dos Santos, saber?
Eu acho que ele entrava morrendo
com medo. Com medo, claro, cara.
Lembra que ele entrava com uma corda amarrada, porque se ele morresse lá dentro, ninguém podia entrar, tinha que puxar o homem, tinha um sino amarrado na corda e tudo mais. Então, tipo assim, era
nesse contexto, na arca, ele morria.
Porque nesse contexto não faz sentido, que o cara não ia cantar assim: não, eu, quem já pisei lá, eu quero ficar pisando todo dia. O cara, não. Se o cara pudesse, eu não quero entrar mais. Né? Não faz sentido. Assim, a canção, a gente sempre fala, nós temos sempre falado que a canção ela tem que ser didática. Né? Não tem mais funcionalidade nenhuma cantar sobre a sombra, sobre aquilo que falavam de Cristo, né? Que apontavam para Cristo. Cristo já veio, então.
Pra quem já leu o mito da caverna de Platão, vocês estão se enfiando dentro da caverna, gente.
É, literalmente.
Vocês estão dentro da caverna e vocês ainda não foram buscar luz lá fora. Essa é a questão.
Então, por que não cantar já o Evangelho de Cristo, a obra de Cristo, né? A crucificação, a cruz, né? A ressurreição, o que seja. Só cantar sobre Cristo. Então, assim, a música ela não canta o Evangelho. A música, ela não serve nem para evangelismo, para nada, porque uma pessoa que não vai entender nada, sabe? Talvez só o finalzinho, como o Rafa falou, que fala sobre Deus, mas acho que causa muita dúvida. É, eu não recomendo a canção, do grego não recomendo a canção, né? E acho que as canções elas precisam ser mais didáticas. E qual é o grande problema em relação à canção, principalmente quando eu peguei o que o autor escreveu, que eu peguei um texto, depois se o Rafa conseguir, ele deixa até o link da onde eu peguei esse texto que o autor quis dizer. Esse negócio de falar que a canção veio do coração e que deu... Olha, o coração do homem é enganoso.
Completamente corrupto.
Então, assim, na dúvida, foi Deus ou não foi Deus, vai na Bíblia, faça a canção em cima daquilo que tem escrito já. Que é mais do que as escrituras que são inspiradas pelo próprio Deus, não vai ter erro nenhum. Beleza, pessoal? Alguma dúvida? Quer finalizar? Jean, Rafa,
não.
O Rafa já tá com sangue nos olhos. O Rafa tá igual o Apocalipse, já, os olhos de fogo.
Por isso eu gosto de só do literatura, cara. Só apresenta coisa boa.
Só apresenta o livro, velho. Precisa ficar tendo essa dor de cabeça aqui. Olha, me perdoe se eu fui muito enérgico, se eu falei muito alto. O Gui acho que falou que eu falei muito alto. Mas tem coisas assim que, cara, eu fico. Gente, Gente, nós já... Poxa, gente, nossa. Cara, a gente já tá no final de 2020, sabe? A gente ainda tá preso...
batendo na porta, cara.
A gente ainda tá preso a essas coisas que, olha, parece que não acaba, cara. Sabe?
Eu acho que o próprio Deus vai falar assim, mas de onde que esse povo faz esse tipo de canção? E ainda foi a culpa em mim, fala que eu matei o coração.
Você quer xingar os comentários, né? Você xinga, fica à vontade, a gente vai responder com amor pra você, mas é a nossa opinião sobre a letra.
Sim. Tá? Então... Pessoal, gostou? Compartilha aí, deixe seu like. Não gostou? Compartilha também para outras pessoas ficarem com raiva da gente. Compartilhar o vídeo aí. Quanto mais é o jogo da vida aí, dos likes. Beleza? Pessoal, fiquem com Deus e até a próxima. Valeu!